Está entrando no ar. BS News.
Que veio para entreter, comentar e informar sobre os principais acontecimentos do fantabulástico mundo dos games. E eu sou o Andrews e estou aqui com ele, o meu fiel companheiro de todo o PS News, Almir Branco.
É nóis aí mais uma vez.
Mais uma vez, Almir, chegando ao 59º programa de notícias.
Já era para ter mais, né, se a gente tivesse
falado. Não, eu sei lá quantos a gente teria se fizéssemos tivesse... direito.
É, faz parte,
se fizéssemos,
né?
Direito. Não, mas faz parte. É mais vale um na mão do que dois no sutiã, dizia já o filósofo Mamonas.
Hoje, Endos, nessa noite calorosa, tá um pouquinho calor aqui em São Paulo, né, no interior, tô tomando um tereré, tererezinho.
Ah, o tererezinho famoso é mate doce, é isso?
É o chimarrão.
Não, mate gelado. Mate
é o chimarrão, gelado. É o chimarrão frio, exato.
Isso aí. É que não é bem o chimarrão, né? É outra erva.
É outra erva, exato.
É outra pegada, exatamente. Pô, legal, Almir. Boa, bacana. Até dei vontade de tomar um chimarrão aqui, mas... mas passou. Vamos lá. Vamos para as notícias. Hoje mais compacto. Vamos ver se a gente consegue fazer esse programa mais rápido, né? Finalmente. Mas enfim, vamos começar.
Tem 10 notícias? Eu nem contei. Tem 10 notícias?
Ah, deve ter um pouco mais. Mas o segredo é a gente conseguir fazer num tempo bom.
13. Tem 13, hein? 13.
Ah, 13. Vamos lá, então. Começando com Monster Hunter Rise. Recebe um crossover com Street Fighter. O Akuma vai estar é foda, né? O Akuma tá chegando na franquia para libertar todo o seu poder. Então, para quem está perdido ou não conhece ou não se interessa, né? Nós tivemos recentemente o anúncio do Monster Hunter Rise. O anúncio não, né? O lançamento já do Monster Hunter Rise pela Capcom, o novo jogo do Monster Hunter exclusivo para Nintendo Switch. E agora foi anunciado o terceiro pack de collab, né? Que é o Akuma, personagem famoso de Street Fighter. Ao menos o Akuma, ele é original do Street Fighter ou ele veio de outro jogo pro Street Fighter?
Pô, até onde eu sei é do Street Fighter. Ele foi um personagem secreto do Super Street Fighter 2.
Ah, entendi.
Que pra você desabilitar ele, tinha uma sequência... Tipo assim, pra você desbloquear ele, tinha uma sequência de personagens que tinha que fazer... Se eu não me engano, tá? Vagamente. Segurava Start e fazia uma sequência. Por exemplo, Ryu... É uma sequência lá, e aí voltava no Ryu e se soltava o Start, aí o Akuma desbloqueava, você podia jogar com ele. E se você gerasse o jogo sem morrer nenhum round, chegasse no Bison, matasse o Bison, o Akuma dava aquele especial louco dele lá no Bison e você enfrentava ele como chefe final.
Ah, saquei. É porque o estilo dele, visual, é muito esquisito, assim, se comparar com o resto dos personagens.
Ah, não, é porque ele mudou, ele também mudou muito com os anos, né? Com a primeira aparição dele até a de hoje, ele mudou bastante, né? Não é o mesmo, tá com a cara mais... Ele parece o Eduardo Costa, gente. Igual sim. O cantor, pra quem não sabe, procura aí que você vai entender o que eu tô falando. Aparece no Eduardo Costa.
Mas, irmão, essa collab é fácil de fazer pra Capcom, porque são
porque
dois jogos.
Porque é deles, exato. Aí, mas assim, uma pergunta. O Akuma, você vai caçar com ele ou você vai caçar ele?
Não, vai. Não, ele é como se fosse uma armadura, né? O personagem que o seu personagem pode usar, colocar a armadura dele e vira ele.
Tem é uma skin, dele. É uma skin.
Isso, exatamente.
Entendi.
É isso aí. É uma armadura que chama Hunter Layer Armor. E aí o personagem ganha como recompensa. Pode ganhar como recompensa de missão. E aí pode utilizar ele. Exatamente.
Desculpa os fãs aí de Monster Hunter, mas que bosta, hein?
Mas a galera gosta, tem vários crossovers, né, em Monster Hunter. Eu lembro que no Monster Hunter anterior teve crossover do, putz, do Mega Man, o Mega Man pixelado. Teve do The Witcher, teve o Geraldo, teve a Eloy. Ih, cara, teve muita coisa, muita coisa.
No Monster Hunter?
No Monster Hunter anterior, não nesse, exatamente.
No World lá, World?
Isso, exatamente. Mesmo? Sério? E teve mais, eu só tô falando...
Eu joguei um pouquinho, até curti, cara, o Monster Hunter World.
É, porque... ele é diferente, né? Dizem que ele é mais...
Então, só que assim, eu percebi... Sabe aqueles jogos, tipo, de... Só é legal quando você tá com um amiguinho?
Ah, sim.
Eu entendo sozinho, o que você quer dizer. Sozinho não é legal, tá ligado?
É.
Não, é que nem eu acho que... Tipo Rocket League, tá ligado? Você entra pra jogar com a galera... Você cai com um cara, não que seja ruim, mas assim, entendeu? Aí, mas quando tá com a galera 2 contra 2, 4 contra 4, jogando, é mais divertido, você concorda comigo? Que tipo, a galera que você... Então, e o Monster Hunter é assim, se você estiver jogando sozinho é uma bosta, tá ligado?
É, não, eu entendi o que tu quis dizer, e pode ser. Apesar de que tem bastante gente que gosta, né, de jogar o single player desse jogo, mas eu entendo e acho que com certeza jogar com amigos vai tornar a caçada mais divertida. Mas enfim, essa é a notícia de Monster Hunter, aí provavelmente a gente vai ver mais skins aí surgindo pela frente, né, pra esse...
Ah, e eu vou dar uma chance, viu, Nintendo? Vou dar uma chance aí, vou piratear. Que vocês merecem. E vou jogar. E vou jogar aqui no meu emulador de Switch aqui no meu PC, tá bom?
Boa, a Nintendo vai ficar bem feliz com essa chance que tu vai dar pra esse jogo. Ah, vamos lá. Seguindo aqui na notícia, a gente tem Halo Infinite chegando, né? É, finalmente temos a data de lançamento de Halo Infinite.
Ô, Andrew, você tá ligado que eu sou um cachista, né?
Sim, que não gosta dos exclusivos da Microsoft.
Não é que eu não gosto, eu não peguei lá no começo, talvez isso... Sabe quando você não pega no começo? É que nem você fala pra um moleque hoje que joga Fortnite e joga um God of War, tá ligado? O moleque não vai gostar, porque é jogo de história. Os moleques de hoje não gostam de jogo de história. Os moleques gostam de entrar e dar tiro em todo mundo e ser vitorioso. É isso. Uhum. Talvez seja isso. Mas eu estou passivo a jogar isso daí pra ver qual é que é. E quem sabe eu não começo a jogar do começo. Não sei, entendeu? Vamos ver.
Entendi.
Vamos
ver. É, mas assim, o Halo Infinite, ele foi um dos grandes destaques da Gamescom, que tá rolando ainda, né, na data de gravação. A gente tá gravando na quinta-feira, dia 26 de agosto, e nessa quinta-feira ainda tá rolando a Gamescom, e o Halo foi um dos grandes destaques dos primeiros dias da Gamescom, e a data de lançamento do Halo Infinite será dia 8 de
dezembro.
Exato. 8 de dezembro. E de acordo com o estúdio desenvolvedor do jogo, não tem chance dessa data ser adiada. É dia 8 de dezembro e é dia 8 de dezembro.
E eu vou te falar, espero estar com o meu Xbox até lá, viu? Porque tá foda.
Mas você pode jogar no PC, Almir. Tem PC.
Ah, é verdade. É verdade.
Ele é
foda esse meu videogame.
É o exclusivo Xbox, exclusivo, mas vai sair no PC.
Exclusivo Microsoft, então.
Uhum.
É isso.
Exatamente, você pode jogar no PC, você não precisa ter um Xbox.
É mesmo, eu acabei de assinar um ano de Game Pass, chupa a sociedade.
A Game Pass que tu assinou da direita dos jogos do PC?
Sim, Ultimate, chama Game Pass Ultimate, que aí ela engloba, né? Eu já repeti, mas vou repetir de novo. Engloba a Gold, que dá os 4 jogos mensais, que são 2 de Xbox One, eu não sei se vai começar a dar de Series, acho que não, porque ainda tá no começo, né? 2 jogos de Xbox One, um de Xbox 360 e geralmente um de Xbox clássico, entendeu? E te dá o direito de jogar online, te dá o direito ao Game Pass do console e te dá o direito ao Game Pass do PC. Então é muita coisa por uma assinatura só.
Então você, Almir, com o seu poderosíssimo computador que você comprou, pode jogar esse jogo quando ele
sair.
Exatamente.
Então, obrigado, Almir. 8
de dezembro, fãs de Halo e Almir. Que não é fã de Halo, mas vai dar uma chance. Fiquem ligados,
8 de dezembro. Quem sabe não rola umas livezinhas aí.
Quem sabe, ó. E 8 de dezembro, Almir, só pra te ficar sabendo. 8 de dezembro é uma quarta-feira, tá? Só pra ficar
aí
na tua agenda.
Jogo de madrugada.
Muito bom. Almir, agora eu vou falar de um outro jogo de PC e que também era um jogo muito presente na minha juventude. Magic the Gathering. Conhece, Almir?
Magic? Aquele de carta lá, não?
É, exatamente.
Ah, eu joguei no quartel. Quartel a gente não fazia nada, né?
Ah, sim.
Só limpa a calçada.
Só limpa a calçada.
É, limpa, pinta a guia de calçada e tal. E aí, nos intervalos, a gente jogava Magic. Eu aprendi, não vou falar que eu sou um bonzão de Magic, mas eu aprendi a jogar um pouco, né?
Pô, eu achei que nos quartéis rolava mais um truco.
Não, tinha truco. Mas o truco é pros brutos, né? Magic era pros nerds, era os soldados nerds. Entendeu? Era isso, tinha os soldados nerds lá. Inclusive, foi lá que eu joguei pela primeira vez RPG.
De mesa?
De mesa, exato.
Ah, pode crer. Nossa senhora, imagina.
Não, porque um cara me... Tipo, quartel é um lugar que tem gente de todas as classes. Tipo, é um lugar... Principalmente soldado, a classe soldado lá, é como você é obrigado a servir, então tem rico, tem pobre, tem negro, branco, japonês, tem tudo, entendeu? Então vai ter nerd no meio, vai ter nerd, vai ter jogador de videogame, vai ter
Infelizmente
tudo.
Tem nerd.
Tem. Aí o que acontece? E aí eu tava lá de bobeira, o cara falou, você já jogou? Eu falei, não, mano. Aí ele me mostrou um dado de 20 lados, já fiquei espantado, que porra que é essa? Eu não sabia, tá ligado? Era novo pra mim naquela época. Sim. E aí a gente jogou lá, tipo, um D&D, tá ligado? Foi o primeiro que eu joguei, um D&D. Muito bom, cara, assim, eu gostei na época.
Ah, legal, D&D. Legal. Interessante. Legal. Pô, então, eu joguei um pouquinho de Magic, né? Eu confesso que o jogo de... Eu joguei 3 jogos de carta na minha infanto-juventude. Pokémon...
Não, era... eu não gostava de Pokémon.
Eu gostava de Pokémon. Magic, que era o que eu menos gostava.
Yu-Gi-Oh,
que era o que eu mais gostava de disparar.
Então, eu gostava mais de Yu-Gi-Oh por causa do desenho. Também peguei. Assim, eu já era um jovem adulto, né?
Diferente de você. Já tava fazendo filho por aí?
Já tinha. Então, aí o que acontece? É, o Yu-Gi-Oh! Eu achava mais maneiro que você não precisava ter as manas do Magic, tá ligado? Pra baixar a carta. O Magic
era muito enrolado, né?
É, e o Yu-Gi-Oh! Já era meio que automático ali, mano. Você baixou a carta, modo de defesa, modo de ataque, escondido, não escondido. Enfim, eu gostava mais, assim, era mais rápido o jogo, né? Digamos assim, entendeu?
Exatamente, é isso aí, concordo contigo.
Era só isso que eu não gostava, mas o Magic, assim... É, falando em cartas, o Magic é muito superior. As cartas do Magic
são superiores. Ah, sim, as regras do Magic são muito, muito, muito diferentes, né? E é um jogo que sobreviveu muito tempo, né?
Até hoje.
Carta.
Até hoje.
É, e tem um jogo. E tem jogo digital também, né? Tem jogo digital também de Magic que é muito popular.
Inclusive, você tem. Assim como as cartas, você tem que comprar os packs pra poder jogar no jogo virtual.
Com certeza. Mas assim, a notícia que eu quero dizer, rodou aí. Rodamos pra falar de o jogo do Magic, ele recebeu vários, tanto o jogo físico quanto o jogo digital, recebeu vários packs de vários crossovers de universos, né? Então, recentemente a gente teve um crossover com Dungeons and Dragons, que criava inclusive um modo de jogo diferente em que você conseguia simular uma mesa de RPG com cartas de Magic. Olha a doideira, olha a loucura. Caralho. E agora em 2022, o Magic the Gathering vai receber cartas de Fortnite e Street Fighter.
Caralho, que doideira.
E a chamada da notícia...
Fortnite,
velho. E a chamada da notícia é... Prepare-se para Chun-Li e personagens icônicos de Fortnite e Street Fighter no seu joguinho de carta.
Vai virar super trunfo essa porra aí.
Cara, véio. Tipo super trunfo, seria louco, né?
É, cara.
Exatamente.
Mano, super trunfo é o jogo mais idiota que existe, eu acho.
Cara, e olha só.
Depois você fica adulto.
Mas olha só que interessante. Já tem vários crossovers disponíveis, né? Que nem eu falei. A gente teve recentemente a expansão Adventures in Forgotten Realms, que é a expansão do Dungeons and Dragons no Magic. E também tem outros crossovers com temas em comuns como The Walking Dead e Godzilla. Imagina, Almir, você jogar Magic podendo ter numa mesa um Godzilla, o Daryl e a Chun-Li.
E um zumbi, cara. E um zumbi. Se bem que eu acho que já tinha zumbi. Acho que já tinha zumbi no... Não do zumbi do Walking Dead. Mas acho que já tem, né? Depende das
cara,
das
o cartas, zumbi do... O que difere o zumbi do Walking Dead de qualquer outro zumbi? É um zumbi igual.
Não, mas deve ter diferença, os caras devem fazer. Não é possível, não é possível.
Ai, mas
zumbi aí. Sem a perna, zumbi sem um braço. Pô, eu lembro que eu gostava de jogar com as cartas negras.
Meu deck era deck azul, eu lembro. E eu lembro que eu tinha a minha melhor carta, não era a melhor carta, a minha carta com mais poder bruto era um Leviatã, eu lembro disso. Eu lembro
que eles nerfavam a carta, né? Eles eliminavam a carta porque...
Ah, às vezes apelona. No campeonato tu não podia usar determinadas cartas, é verdade.
Ah, são apelonas, né? Yu-Gi-Oh! Também acontece isso.
É verdade.
Enfim, é isso.
Deixa eu até botar aqui.
Viu? A gente jogava de verdade, viu, seus filha da puta? Eu pensei que a gente tá mentindo.
Pô, deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu acho meu Leviatã. Pô, saudade. Cadê meu Leviatã? Qual que era meu Leviatã agora? Será que era esse aqui, que parece uma onda?
Ô, Andrews, Magic ou Gwent?
Ah, Gwent é melhor.
Ô, Gwent eu não entendi ainda muito bem aquela porra. Eu joguei, eu nem, foi a única coisa que eu acho que eu não fiz no jogo.
Gwent, tá brincando que tu não jogou Gwent.
Não, eu joguei o obrigatório.
Não, peraí, tu tá falando de Gwent ou de Orlog?
Não, Gwent no The Witcher.
Ah, tá,
no
ok. Gwent, no The Witcher. Eu não acredito.
Quando eu joguei o The Witcher lá... eu fiz só o obrigatório, porque eu meio que, na época eu acho que eu era mais burro do que eu sou hoje, e aí eu fiquei, ah, foda-se essa porra, fiz o obrigatório lá contra o reizinho lá, que é a melhor parte. Ó.
O barão,
e aí, barão. E o barão, isso, o barão lá, isso, que é meio que obrigatório, que eu acho que é o tutorial do Gwent, né? E depois, mano, não fiz mais nenhum, que eu fiquei muito puto, mano, não tô jogando videogame pra ficar jogando joguinho de carta dentro do jogo, caralho, essa porra, tá ligado? Aí você pergunta, e no Red Dead? Joguei todos os poker, aprendi a jogar poker pra ganhar todo mundo naquela porra. Tanto é que eu sei jogar poker hoje. E o Warlock, eu já entendi. Demorou pra entender, mas depois que eu entendi, eu falei, ah, sabe assim, o Warlock é muito bom. É,
não, mas esse porra, jogo, porra, Gwent é do caralho, cara. Como é que tu não sabe jogar Gwent? É lamentável.
Não, é que eu não entendi. Eu acho que se eu voltar a jogar hoje, eu vou entender. Que eu tô mais com a mente aberta.
É, você é burro, saca? Burrão, né? Burrão. Essa é a palavra.
É isso.
A palavra científica é burrão. Ó, eu burrão, mandei no isso. Discord ali o meu Leveto. Era esse cara que eu tinha. Era uma merda, na verdade, essa carta, mas era uma carta com maior poder bruto. Era a que eu mais gostava. Leveto. Saudades. Bons tempos. Bons tempos.
É isso.
Bons tempos. Próxima notícia, Almir. Vamos falar agora de Saints Row, que também é conhecido como GTA, mas só que mais legal.
Se você acha GTA zoeiro, joga Saints Row.
Não, GTA não é zoeiro. GTA é um mundo, inclusive eu acho que o mundo do GTA é um mundo até mais
normal?
Mais normal do que
as o mundo pessoas real. As pessoas que jogam GTA que são retardadas, então é isso.
Também. Mas não é isso que eu tô falando. Tô falando de Saints Row, que é esse jogo incrível. Esse, sim,
gosto.
Esse jogo de mundo aberto maravilhoso, onde você pode usar várias armas, entre elas um ticão de borracha, um pinto. Um pênis.
Exato. Um
pênis,
gigante, rosa.
De borracha.
Rosa.
Tem várias cores e vários sabores, Almir.
Eita,
é um mundo livre.
Tudo que um gaúcho gosta. Tudo que um gaúcho gosta.
E aí, Saints Row, pra quem não sabe, pô, esse jogo aí tem vários. Tem um, dois, três, quatro. Se não me engano, acho que vai até o 4.
Parou no 4, parou no
4. Exatamente. E agora vai ter um reboot que vai chegar em fevereiro de 2022. Curioso um reboot ser anunciado assim, né? Porque um reboot, pra mim, é um jogo novo, né? Um jogo feito do zero, certo?
É a mesma... Só vamos pegar os mesmos elementos.
É, os mesmos elementos.
Só que fazer novo. Poderia ser um 5 até.
Até às vezes, até algum personagem que existia, né, nos outros jogos anteriores, aparecer de novo, tudo certo. Só que o que me chama a atenção é que provavelmente foi desenvolvido um jogo novo e foi anunciado já pra fevereiro. Quer dizer, 25 de fevereiro. E a gente tá em agosto, né? Então é isso que eu achei curioso, assim, não é comum a gente ver anúncios tão próximos, assim, né?
Será que eles já estavam desenvolvendo,
com certeza. Exato, mas com certeza, mas...
E ficaram caladinhos.
Isso, é isso que eu tô dizendo, não é comum a gente ver essas coisas, sabe? O comum que a gente vê, o mais normal...
É o hype,
a criação do hype vazio, exatamente, é isso que eu quis dizer, o hype vazio. É tu fazer 2 anos antes tu anunciar uma data pra anunciar, sabe, colega? É?
Sim, God of War.
Exatamente.
Essas coisas
assim. Eu valorizo isso, eu valorizo essas empresas que ficam quietas e anunciam quando tem que anunciar. Bom, de qualquer forma, Saints Row vai ter versões pra PC, apenas...
Não, imagina, você imagina agora, desculpa te cortar, mas você imagina agora a Rockstar tá quietinha, né? Tá quietinha, do nada ela me lança assim, ó. Amanhã, assim, ó, em dezembro, o Red Dead 3, do nada, assim, do além, se não para a internet.
Eu ficaria feliz se ela anunciasse uma versão de
GTA 6.
Não, que GTA 6? Eu só quero uma versão de Red Dead 2 pra nova geração. Quero jogar em 4K e 60 FPS. É só isso. Já ficaria feliz.
Mas eu acho que rolou já, não?
Não, não rolou. Tanto que agora que tá sendo lançado GTA 5 pros consoles novos. Só agora.
Ah, não, foi o Horizon que lançou na 60 FPS
não, recentemente. Isso, mas o Horizon não é uma geração, não é uma versão do PlayStation 5. O Horizon liberou um update no console. Ainda
Você quer uma versão. Ah, tu entendi.
GTA
quer
não uma tá versão... lançando agora. GTA tem uma versão sendo lançada agora. Tá.
É que GTA na época lá, 2014, a viradinha, né, da chave de 2003 pra 2014.
Então, ali, GTA tá agora lançando pra PlayStation 5 e Xbox Series.
Caralho, que porra.
Tá lançando agora. Eu ficaria feliz, cara.
Já deu.
Por mim, pode ser, se derem um update pra destravar o FPS do jogo, já ficava feliz. Mas se quiser me dar uma versão de PlayStation 5, já fico feliz também. Qualquer das duas opções pra mim é ótimo. Já fico feliz. Porque só assim pra eu voltar a jogar esse jogo. Agora, sobre Saints Row. É interessante, né, que tá sendo anunciado tão próximo da data de lançamento. E, pô, gráficos bonitos, cara. Eu achei bonitinho, assim. É um negócio bem cartunesco, assim. Não é tão realista. Ele é realista na medida do possível. Mas ele é exagerado, porque essa é a proposta do Saints Row mesmo, né?
Uhum.
É ser exagerado. E tá bem bacana, tá bem bonito. E vai lançar pra PC via Epic Game Store. Ou seja, não vai ter no Game Pass do PC.
Uhum.
PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S. Então é isso aí. Vem aí, reboot de Saints Row. Então se você não conhece nada de Saints Row, essa é a hora.
Ah, eu só joguei o 4, não cheguei a jogar. Mas falam que o 3 é muito bom, o 30, né?
30. É, aquele que os aliens estão invadindo é o melhor de todos, cara.
Puta. É o 4, é o 4.
Cara, esse aí é fantástico.
E era... É que é uma simulação, né? É que ele é muito bom.
Sensacional, 4, né? Cara. Sensacional. Próxima notícia, essa é pro Almir. The King of Fighters 15.
Vem, só vem,
chega... pro pai. Mais um que chega em fevereiro de 2022. Nós temos muitos jogos pra chegar em fevereiro de 2022. O novo jogo da aclamada franquia de luta da SNK finalmente tem data de lançamento. Após tantas revelações de personagens e times, a SNK anunciou que King of Fighters 15 vai ser lançado no dia 17 de fevereiro de 2022. E temos aí, pra celebrar essa data, temos aí um novo trailer do jogo. Almir, suas considerações sobre esse jogo?
É um jogo que eu... Tipo, King of Fighters, aí fez parte da minha adolescência, realmente, anos 90, né, tal. Então, eu gosto bastante. Eu, tipo assim, hoje em dia eu não compro mais jogo de luta, principalmente de lançamento. Entendo quem compra, lançamento e tal.
Hã? Joga no Game Pass.
É, ou eu jogo no Game Pass ou espero baixar o preço. Por exemplo, que nem foi Dragon Ball FighterZ, sabe? Que era um jogo que eu joguei na BGS na época e eu achei sensacional, assim, sabe? Falei, cara, que jogo foda, eu preciso desse jogo. Tanto é que eu rachei com o Marlos, né, na época e tal. Porque eu acho que era um jogo que eu queria realmente, tá ligado? Ou quando a gente ganha, né? Às vezes quando a gente ganha alguns jogos. Mas eu não pagaria um preço cheio num jogo de luta, porque, cara, eu não sou do cara que joga online. Eu, no meu caso, né? Que nem o FIFA. O FIFA a gente compra todo ano, né? Eles e joga online, e beleza, vale o dinheiro investido. Pra mim já não vale. Eu só vou jogar a história de cada personagem e acabou. E pra mim eu acho que é muito caro, entendeu?
Uh-huh.
Jogo de luta. Mas eu entendo Eu entendo quem tá curtindo, quem tá esperando, porque, pô, realmente tá bonitão, assim, tá?
Olha, o casaco de couro daquele personagem, que eu acho que é o personagem um dos principais, aquele que tem a faixinha na cabeça, como é que é
o nome? O Kyo.
É o Kyo. O casaco de couro dele aqui tá bonito, hein? Parece, olha, vou te dizer, hein?
Não, mano, esse jogo... Não, King of Fighters é sensacional, assim, um jogo de luta bem, bem legal. E depois que o Street Fighter lançou o 4, né, que começou a...
Volta dos jogos...
A volta dos jogos de luta.
Jogos de luta porque tinha... estilo cartoon anime.
Isso, porque ficou meio... Ele misturou um 3D com 2D, com cel shading, assim.
Uh-huh.
E ficou bem legal. Depois o Mortal Kombat fez a mesma coisa. O Samurai Shadow já fez recentemente também a mesma coisa. E, só que tem os caras que é saudosista e gostam dos jogos meio pixelizados, né? Que é o caso do... Esqueci lá que o... Eu acho que é o Max que gosta de luta. O Kodai Young que
gosta. Kodai também gosta.
É, eles adoram. Então, assim, mas assim, é um jogo bonitão, cara, eu tô curtindo, espero jogar.
Almir, a pergunta que não quer calar, King of Fighters ou Killer Instinct?
King of Fighters
ou Street Fighter?
King of Fighters ainda.
King of Fighters ou Mortal Kombat?
Mortal Kombat. Não tem como, mano.
Mortal cara, esse Kombat podcast de luta vai ser legal, hein? Esse podcast que a gente vai montar de luta, hein?
Vai. Soltamos um spoiler, né?
Então tá, ó, King of Fighters 15, o famoso KOF XV, uhum. Poderíamos chamar de KOF XV, terá versões pra russo. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series. Mas vai sair pra tudo, é arroz de festa.
Até calculadora, né? Eu vou jogar no meu PC lindão.
Exatamente, muito bem.
Pô, de graça, tá?
De graça. Vai sair no Game Pass, no Day One, será?
Não sai.
Não sai? Não. Tá, ok, beleza. Mas...
Você entendeu.
Tá, entendi o de graça. E olha só, Almir, você conhece um joguinho chamado XCOM?
Mano, eu ouvi falar, mas eu não lembro muito, não.
O XCOM é um joguinho de estratégia, turn-based, onde você joga com um grupo de militares e faz um combate de turno contra alienígenas e tenta defender a Terra de alienígenas. Esse é o princípio de XCOM, tá? E o legal do XCOM é que você cria os personagens, dá nome pra eles, desenvolve e tem permadeath. Morreu numa missão, ele morreu. Ele é uma pessoa, entendeu?
Uhum.
E aí você tem que sempre trocar o personagem, porque morreu pra sempre. Não, tem uma regra no XCOM, não vale morrer, entendeu?
Entendi.
Entendeu? Ó, mas por que que eu tô falando sobre XCOM? Porque a Marvel anunciou um novo jogo, Almir, chamado Midnight Suns. Midnight Suns é o título do XCOM da Marvel. O jogo inclui Capitão América, Motoqueiro Fantasma, Wolverine e vários outros personagens. Então aí nós temos um novo jogo, um RPG tático por turnos, que nem eu falei, tipo Final Fantasy Tactics, lembra do Final Fantasy Tactics?
Seis, lembro.
É um combate e aquele, muito parecido.
E aquele dos Power Rangers lá, como é que era o nome? Também, que é o mesmo esquema.
Chroma Squad.
Você lembra?
Chroma Squad,
mesmo esquema também.
É tipo isso. É muito parecido, assim. É um pouquinho diferente, mas é muito parecido, tá? Então, Midnight Suns é o título de RPG tático por turnos com personagens da Marvel. O líder do projeto, Jake Solomon, ele é designer do XCOM N. Mendon e do XCOM 2. E o jogo vai ter o Homem de Ferro, Capitão América, Capitão Marvel, Doutor Estranho, o Blade, que muita gente esquece que faz parte da Marvel.
Exato.
O Nico.
Motoqueiro Fantasma.
O Nico Minoru, que eu não sei quem é, o Magic, o Motoqueiro Fantasma. E o Wolverine, que tá do caralho. A estética dos personagens da Marvel nesse jogo tá do caralho aqui pelo trailer. Nossa, eu.
Tá diferentão,
eu
né?
Eu tô
tá
apaixonado por essa armadura do Wolverine, que parece que tem umas coisas ornadas em volta, sabe? O Wolverine, pra quem não sabe, né? É o meu anti-herói, meu personagem favorito de todos os super-heróis. É o Wolverine. Eu adoro o Wolverine, Almeida. Eu adorava o Wolverine desde criança.
De todos? Eu gosto muito, mas assim, eu gosto muito do Wolverine, assim, mas eu acho que o meu personagem favorito de todos é o Batman, velho. Eu gosto muito
do
Batman.
Eu acho o Wolverine muito mais do caralho do que todos eles. Do que o Batman, do que o Homem-Aranha.
Não, a história do Wolverine é sensacional. Nossa, eu gosto do Wolverine pra caralho, mas assim, Batman e Wolverine e Batman, tá ligado? Mas assim, tá ali, tá ligado? Uhum. Tá ali, do lado, entendeu?
Entendi, tá ali, entendi. Wolverine, não, mas claro, o Wolverine, pra mim, ele é o meu personagem favorito de tudo, de tudo, de tudo. É o Wolverine. Não. E, cara, e aí, assim, só que a estética de todos eles, estão com umas armaduras meio
douradas. Não, tá dourada. Bom, véio, tá bonitão.
Tá bacana, bonitão, né? Cara. Achei muito legal. Tá. Imagina se fazem um jogo que tem permadeath, né? Eu acho que eles disseram que não vai ter permadeath já, mas seria muito legal. Imagina se você perde o personagem. Ó, aqui já diz aqui que o jogo não inclui a morte permanente, mas era uma coisa bem interessante que tinha no XCOM. Imagina morrer ou perder o personagem pra sempre, né? Mas é isso aí, vai. É mais um investimento aí da Marvel, né, nos videogames.
Não é um jogo que eu curto, mas...
Sim, não é um estilo de jogo que você curte. Mas é mais alguma coisa. Lembrando que recentemente a gente teve o jogo dos Avengers, né? Agora em outubro a gente vai ter o jogo do... Que eu vou comprar e vou jogar. Foda-se, eu adorei o trailer. Que é o jogo do... Daqueles do espaço, esqueci o nome. É o...
Guardiões da Galáxia.
Minha memória de velho tá foda. O Guardiões da Galáxia, eu achei muito legal o trailer, adorei o trailer, eu vou jogar, foda-se. Então a Marvel...
Só por causa do trailer?
Só por causa do trailer, adorei. Ah, e aí, então eu acho que a Marvel tá investindo bastante aí nos joguinhos super-heróis. Então é bem interessante aí, Midnight Suns é o novo jogo da Marvel. Por enquanto nós não temos uma data de lançamento pra esse jogo... Mas sabemos que vai ser lançado em março de 2022. Temos um mês e temos um ano. Março de 2022. E, Almir, vamos falar de um jogo que eu acho que você vai gostar. Tá interessado pelo seu passado com um outro jogo. Muito parecido. Vamos falar do novo jogo das Tartarugas Ninjas, Almir. Tartarugas Ninjas.
Esse daí eu quero, hein?
Shredders Revenge.
Isso aí eu quero bastante.
É o novo jogo beat'em up das Tartarugas Ninjas, que deve
mano, estar... Qualquer beat'em up que sair eu vou ver.
E é um jogo que deve estar aguçando os teus sentidos, porque deve lembrar demais os jogos do Super Nintendo, né?
A Super Nintendo, Nintendinho, Fliperama, eu joguei todos, assim, era muito legal.
É.
Aquele Turtles in Time.
Era legal, né? Bem interessante.
Nossa, eu adorava aquele jogo. Difícil, né? Todo jogo... Mano, todos os beat'em ups são meio difíceis.
Os antigos eram bem difíceis mesmo. Mas a notícia, enfim, é que a April O'Neil vai ser jogável no jogo, nesse jogo.
Ué... Assim?
Vai dar pra jogar com a April e ao contrário, as tartarugas, enquanto elas carregam suas armas, o garfo, o bastão, a espada e o chaco, a April carrega um microfone. O microfone de jornalista.
Top.
Mas ela senta a porrada nos ninjas do inimigo, viu?
Como é que era mesmo os ninjas? Gangue do pé.
Gangue do pé, exatamente. Tartarugas ninjas é uma zoeira do caralho, velho. Mas, enfim, teremos aí, então, a April como personagem. Olha, se a April é um personagem jogável, eu vou dizer que dá tempo de anunciar o Mestre Splinter como personagem jogável ainda, hein? Imagina, meu. Imagina jogar com uma Ratazana.
Sim, sim.
Pô, seria legal, né? Porra. O Mestre Splinter porradeiro. Eu lembro que tinha um filme daqueles animatrônicos da Tartaruga Ninja que o Mestre Splinter sentava porrada nos outros. Eu lembro disso.
Era deve bom. Ser o... É que tipo assim, teve a fase da Tartaruga Ninja, aquela das roupas, né?
É.
Da roupa, que é o classicão, anos 90 e tal. Aí teve a fase das animações 3D, tipo, animação 3D tipo Toy Story, assim. E aí virou a chave agora e fizeram meio... efeitos especiais, né?
Aham.
Boneco. Uhum. É o bonecão, que é o que, é o que tá rolando agora, né? Uhum. Os últimos, tá ligado?
Sim.
Que eu não gostei muito, sinceramente. Não gostei muito, não. É da hora o visual, é diferentão, mas assim, eu acho que o classicão, que é o que tem aqui nesse jogo, que é a fisionomia primeira deles, eu acho mais legal.
Aham. Uhum. Entendi. Entendi.
Eu acho que é isso.
Entendi. Mas você vai jogar, né? Quando lançar.
Opa! Opa! Cara, sabe um beat'em up que eu joguei? Falando em beat'em up, eu joguei o da... Tava de graça na live, não sei porquê, do... O jogo do...
Scott
como
Fury.
É que é? Do, de basquete? Não, de basquete.
Ah, não sei.
O... Não, como é o nome do filme de basquete? Space Jam.
Ah, sim,
o Space Jam. Space Jam 2, fizeram... Aí a Warner fez um jogo, aí tava de graça, e jogou eu e meu filho. É quatro fases, e você joga com perna longa, com o LeBron James, com a coelhinha lá que eu esqueci o nome. E, mano, divertidinho, assim. Só que é bem simplesinho, sabe? Nada surreal, facinho também. Mas joguei, dei uma olhada aí, quem gosta de beat'em up, tá? Space Jam 2.
Boa.
O nome do jogo.
Bom, Almir. E vambora pra próxima notícia, que é Horizon Forbidden West vai sair em fevereiro de 2022.
Foi adiado?
Não, ele tinha sido adiado já. Já tínhamos noticiado isso, que foi adiado para 2022. E agora saiu a data, 18 de fevereiro de 2022. Mais um jogo saindo em fevereiro de 2022.
É o ano cabalístico 2022. É que assim, eu acho que a geração mesmo vai começar ano que vem, né? A geração de verdade.
É, ano que vem. Ano que vem, 2023, é onde a gente vai ver
o negócio
maior fumegando. Número de jogos, eu acredito. E depois, mais pro final, é onde a gente vai ver os jogos com maior qualidade. É isso que eu acredito. Qualidade técnica.
É o que acontece geralmente.
É, né? Isso aí, exatamente. Mas eu acredito que teve bastante projeto que foi prejudicado por conta da pandemia. Trabalho remoto, readaptação dos próprios profissionais de desenvolvimento, né? Não estarem mais juntos e sim trabalhando de casa. Essas coisas acontecem, né? Fora o normal que sempre... É difícil um jogo receber uma data e sair nessa data, né? Não ser adiado. Mas enfim, é outra notícia que aconteceu na Gamescom, e a Sony revelou, então, a data de lançamento que vai chegar de Horizon Forbidden West, que chega ao PlayStation 4 e ao PlayStation 5, em 18 de fevereiro de 2002. Então, um jogo que tinha sido inicialmente prometido para 2021, aí, não faz, eu acho que 2 ou 3 PS News para trás, nós anunciamos o adiamento para 2022, mas sem data, e agora chegou a data, 18 de fevereiro de 2022. Curiosamente, o primeiro Horizon, o Horizon Zero Dawn, eu lembro que ele tinha sido anunciado para dezembro de 2016 e foi adiado para fevereiro de 2017. Eu lembro disso. Então, tanto o primeiro quanto o segundo, curiosamente, serão lançados em fevereiro. Interessante.
Isso aí.
E curiosamente também é meu aniversário, aí fica a dica, hashtag. Mas enfim, é isso aí. E também foi lançado, acho que foi lançado mais um game. Ah não, esse aqui é só o mesmo gameplay que foi lançado no State of Play. E tem bastante coisa, acho que não precisa mais lançar vídeo de trailer e gameplay de Forbidden West, já tá bom já. Já deu pra ver bastante. Mas falou...
Chega!
Mas falando da Eloy, temos aí outra notícia da Eloy, né, para os amantes, e temos alguns ouvintes aí que são amantes de Genshin Impact, nós temos a Eloy de Horizon como a nova personagem jogável de Genshin Impact. E temos um trailer aí que foi lançado no canal do PlayStation, durante também a Gamescom, com a Eloy, com toda aquela estética bonitinha, chibi lá, meio cartunesco, anime, de Genshin Impact. E tá lá ela, personagem jogável, Eloy. Então, para os fãs de Genshin Impact e fãs de Horizon, né, poderão procurar, encontrar, conquistar a personagem Eloy no Genshin Impact. Vamos ver se tem alguma data aqui. Ah, a personagem vai estar disponível gratuitamente para os jogadores a partir de 1º de setembro, como fase de acesso antecipado para usuários de PlayStation 4 e PlayStation 5. Aí eu não sei muito bem como é que funciona, tá? porque Genshin Impact tu pode jogar em qualquer lugar, né? PC, celular, PlayStation 4, 5, enfim. Então eu não sei se vai ser só acesso antecipado do PlayStation 4 e 5 e depois para as outras... dos lugares, ou se vai ser possível jogar com o Eloy apenas nos consoles do PlayStation, não sei como vai funcionar, mas enfim, fica aí a dica, quem quiser Eloy, encontrar Eloy do Horizon, tá disponível no Genshin Impact. Agora, Almir, vamos falar de novos jogos que vão ser lançados, também tiveram destaques na Gamescom. Primeiro, falar de Domain, que é esse jogo brasileiro que a gente já falou algumas vezes aqui no PS News. Jogo que você experimentou lá na BGS.
Lembra? Na BGS, sim. Ele é muito interessante. Ele tava interessante, mas ele não tava terminado, mas, tipo. Mal. Ele parece ser foda pra caralho.
Assim. É, mas agora ele recebeu um trailer inédito na Gamescom e tá muito bonito, cara. Tá bem interessante. Claro. É, gostaria de ver um pouquinho de gameplay dele, né? O trailer foi mais focado na história, né? E é aquela coisa, assim, a pegada de história dele é bem uma mistura de Dead Space com Dark Souls,
Dark,
né?
Dark Souls,
né? E assim, obviamente que ele é nítido que ele é um jogo indie. Não dá pra esperar um nível de polimento de jogos que tem um orçamento muito grande, né? Mas ele tá muito bonito, cara. Olha, tô com esperança de esse ser o jogo mais interessante feito pelo Brasil.
Sim.
É, eu acho que vai ser o jogo com maior destaque já feito aqui no nosso país. Talvez não, porque a gente tem o Odalus, né? Tem outros jogos indie, assim, que são bem populares, né? Lá fora, tipo, o Odalus e aquele outro jogo da mesma galera do Odalus. Então, não sei se maior, mas enfim, tá recebendo bastante, bastante holofote nesse jogo, né? Fiquei bem interessado, vai ter versão pra Xbox, pra PlayStation 4, 5, vai ter pra PC. E vai ser lançado em 2022, então, claro, a gente tem alguns jogos, assim, que tentam explorar esse subgênero de Souls e que não são bem-sucedidos. Na verdade, a gente tem mais jogos que não são bem-sucedidos do que jogos bem-sucedidos. Mas vamos esperar, vamos torcer aqui para que Domain seja um sucesso. Estou torcendo e estou interessado, assim, eu acho que eu vou... Acho que eu vou dar uma chance. Quando ele lançar, eu vou jogar, vou experimentar o Domain.
Só aí.
E um outro jogo bem interessante que eu achei... Pela estética, pelo design dele, pelos personagens, eu achei bem interessante. É Tales of Iron, que é um RPG de combate violento e recebeu um novo trailer. O jogo recebeu um trailer narrado por Doug Cuckle, que é o Geralt em The Witcher 3. Aliás, ele é o Geralt em todos os The Witchers, não só no The Witcher 3, tá? Corrige aí, pessoal do DNN, tá? O Tales of Iron é um RPG de ação e combate brutal e punitivo, que você controla um ratinho. Né, você tá na pele do Príncipe Red, um herdeiro do trono do Reino dos Ratos. E quando o seu avô, o Rei Ratos, com dois T's, chega ao fim do seu reinado, a tarefa de manter o reino seguro contra Greenwart, o clã sapo, recai sobre você. Então é um negocinho bem interessante, Almir, porque o personagem que você joga é um ratinho e você combate vários insetos diferentes e principalmente inimigos sapos variados.
Oh, ele parece, assim, uma mistura de Valiant Hearts, tá ligado?
É...
Assim, graficamente falando.
Não entendi, eu entendi o que, que você quis dizer. E lembra mesmo, assim, acho que o self-shading dele é bem pegado, assim, do... Eu vou te dizer dois jogos que me lembrou, o Valiant Hearts e o Don't Starve. Lembra do Don't Starve?
Sim, lembro.
Ele lembra então, muito Don't Starve, graficamente.
E aí, a jogabilidade, assim, pelo que eu tô vendo, lembra aquele do... Que você joga com o bicho, como é que é, mano? É recente.
Ah,
que
é tipo... O Shadow...
Não é Shadow,
Hollow Knight. Esqueci o nome. Hollow Knight.
Hollow Knight, exato.
Hollow Knight.
E a jogabilidade parece Hollow Knight, então tá interessante, cara.
Exatamente. Ele parece Hollow Knight. É isso aí.
É.
Cara, eu vou te dizer, eu achei muito legal, achei muito bonito. Muito bonito. Eu quero muito jogar esse jogo agora. É, foi apresentado, então, esse trailer na Gamescom 2021. Pelo que foi apresentado no trailer, acho que os jogadores não vão ter vida fácil nesse jogo. Tá bem brutal, bem interessante isso daqui. E tá previsto pra ser lançado no dia 17 de setembro para PC via Steam. Então,
Ele é um roguelike? É, né?
Não, ele é um RPG, né? Não é um roguelike. Roguelike é outra coisa, né? Não, é um RPG. Assim, ele tá previsto, ó. Ele tá previsto pra ser lançado dia 17 de setembro. Aqui na matéria diz que pra ser lançado via, pra PC, tá? Mas no próprio trailer final aqui...
Tá pra tudo, tá pra tudo.
Tá pra Switch, PC, Xbox, PlayStation. Agora, não sei se vai lançar pra tudo na mesma data, mas eu acho que sim. É o que dá a entender o cartaz final do vídeo. Né?
O cartaz falando dia 17 de setembro pra tudo.
17 de setembro pra todas as capas. Então, dia 17 de setembro, teremos esse joguinho aí para comprar. Será que ele já tá disponível na loja? Deixa até eu dar uma olhada aqui se ele já tá disponível na loja.
Gente, mas assim, é super interessante, cara. Vou comprar lá.
Eu também. Eu acho que eu vou comprar.
Eu acho que eu vou comprar também. Não, é sério, gente. Dei uma pesquisada aí.
Tails. E aí que tá. Olha, eu achei legal o trocadilho. Porque normalmente Tails é uma palavra que significa contos, né? Pra T-A-L-E-S, né? Tales, né? Tails. E tem uma outra palavra que se fala Tails também. Talvez aí a Sharon vai me corrigir depois. Algum entendedor... Algum troglodita que entende mais que eu vai dizer que não, se fala diferente. Mas o Tails, a forma como tá escrito aqui é T-A-I-L-S, que significa cauda, rabo, sabe? Então eu acho
que... Por isso que o Tails do Sonic tem esse nome.
É, eu acho que eles quiseram fazer um trocadilho com Tails de contos, que normalmente os jogos de RPG têm esse nome, né? Tails, off, alguma coisa.
Tales, que escreve Tales, né?
Isso, exatamente. Eu acho que eles quiseram fazer um trocadilho e eles usaram Tails como cauda, sabe? Então, como cauda por conta do personagem ser um rato. Tenho, como se fosse rato.
Ô, Andrews, eu tô aqui, ó. Uhum. Tá na loja.
Tá na loja também, achei aqui.
Isso, 17 de setembro.
Vamos comparar os preços?
Não tem preço aqui no meu.
Não tem preço no Xbox?
Na Steam.
Na Steam. Procura na loja do Xbox pra mim, por favor.
Claro.
Vamos ver se ele vai sair Game Pass Day One ou se ele tá na loja pra comprar.
Tá, deixa eu ver aqui, vou abrir.
Enquanto isso, eu vou procurar. Eu vou tentar ver se eu acho na Steam mesmo e ver se tu tá falando a verdade ou se tu tá burro, né? Vamos ver.
Não, tá dia 17 aqui. Não fala preço. É que eu não sou usuário de Steam, gente.
Eu também não sou, mas eu vou ver. Só vou dar um double check aqui. Não que eu não. De fato, não, claro. Não tem preço, de fato. Tá certo. Não tem a data aqui.
Vamos ver aqui na. Ó, já apareceu aqui. Apareceu o nome do jogo. Ó, caralho, que porra. Calma aí, Andrews. Já tem DLC.
DLC?
DLC, eu vou abrir os dois, pera.
Nossa, aqui não tem DLC pra mim.
Olha só, na loja do Xbox tá R$125,95 pra quem tem Gold.
Tá.
Quem não tem Gold, R$139,95.
Então.
R$140,00, tá?
Beleza, a loja da Sony, a loja da Sony tá assim, ó. R$133,90 é o preço pra todo mundo. Pra quem tem PS Plus, sai por R$120,51. Então preços muito parecidos.
Tá bem perto, assim. E aí a data assim, é 21 de setembro. Vou comprar,
21?
Cara.
21? Cara, a data tá 16 de setembro. Eu não entendi, cara. Nada bate com nada.
Não, aqui tá 17 de setembro de 21.
Aqui tá 16 aqui. De setembro. Que loucura, né, cara? Obviamente
é, não é. Mas assim, meia-noite. Aqui é meia-noite, né?
O mas teoricamente deveria ser 17, né, cara?
Que coisa louca, vamos lá. Né, aí aqui, ó. Aí aqui, ó. A DLC não tem preço, mas já tá escrito aqui, ó. Crimson Knight DLC. Tá escrito. Só que aí não tem preço, não tem nada. Mas tem uma DLC já foi catalogada no Xbox.
Ah, cara, eu acho que eles estão ainda ajeitando as coisas, sabe? Que é, assim, sim. É um jogo indie, né? Vamos lá, deixa eu ver quem é que desenvolve esse jogo.
Ah, vamos lá, aqui tá falando, ó. Só pra vocês entenderem, eu vou traduzir aqui porque eu não sei inglês. Tem 3 peles de armadura, 3 peles de arma, que eu não sei porquê. 3 peles de escudo, 3 peles de capacete. Que deve ser alguma coisa pra você construir alguma armadura, alguma coisa, pelo que o trailer fala, você vê que ele muda o estilo, né? Ele,
sim.
Às vezes é cavaleiro, às vezes é samurai, às vezes é não sei o quê. Isso aí tá no trailer, gente, não é spoiler, tá no trailer.
Sim.
Tá? Então, mas assim, a gente não sabe o que se passa na história, mas você pode... Então, creio que são itens pra você poder construir armaduras. Então, vem isso aí. Não sei se esse DLC é a mais, não dá pra saber, tá? Mas na loja do Xbox é isso.
Ah, cara, olha que interessante, ó. Eu abri aqui o site dos desenvolvedores. A empresa que desenvolve o jogo se chama United Label, tá? E aí eu fui ver na aba Our Titles, né? Que são os jogos deles. Tem 4 jogos aqui, tá? 2 desses jogos eu não faço ideia, nunca vi mais feio na minha vida. Um deles é o Rocky, R-O-K-I. E aí é 2 menininhos, duas crianças correndo na neve com os tentáculos saindo. Eu não sei o que que é. O outro título é Horai, H-O-R-A-E, Que é um. Só dá pra ver um tipo de. Um personagem correndo num cavalo com uma espécie de serpente de pedra num ambiente meio caótico, assim, meio destruído, meio ruína. E aí tem dois jogos, cara. Um deles é o Tales of Iron, que a gente tá falando, e o outro é um jogo que foi lançado recentemente, que é o Eldest Souls. Tu já deve ter ouvido falar. Eldest Souls. Ouviu falar desse jogo?
Não, como é que você digita isso aí?
Eldest Souls é E-L-D-E-S-T. E aí.
Souls.
Isso. O Eldest Souls, ele é um jogo que ele é uma visão meio isométrica de um personagem que tem uma espada gigantesca, uma capa vermelha meio puída, uma espada gigantesca, e ele tá indo pra um lugar meio abandonado. Cara, é totalmente...
Ah, eu vi, cara.
Eu acho que
até falou que é... Fala que é um Dark...
É tipo só desculpa, boss, né?
Desculpa falar Dark Souls, mas falar que é um Dark Souls é isométrico.
É, só enfrenta boss, assim, não tem inimigos no jogo, é só boss. Tu vai andando, boss. Andando, boss. E óbvio, cara, que óbvio que esse jogo, ele tá. O nome dele é pra entrar no hype do novo jogo do Dark Souls, do novo jogo do novo Souls, né? Que é o Elden Ring, né? Elden Ring. E aí, esse é o Eldest Souls. Então, tipo, cara, é assim. É. Né? Então.
Não foi de propósito, foi sem querer, cara.
É, lógico, né? Tá bom. Mas enfim.
Foi sem querer desse cara.
Achei bem interessante, cara. Achei bem interessante. Pô, fiquei bem feliz. Cara, gostei bastante. Vou comprar esse jogo. Já até botei na minha lista de desejos aqui.
Não é por nada, não, mas esse Elden Ring aí eu. Cara, eu demais, assim,
tá ligado? Tá falando do jogo, do jogo do próximo Dark Souls, né? O Elden Ring.
Mas de quem que é? É dos caras, não, né? É. Os caras do Dark Souls? É deles? É. Não sei, eu achei que era alguém que tava fazendo algo parecido.
Não, cara, é deles. Vai ser a mesma coisa que todos os outros jogos. Tu ainda quer?
Um nome novo.
Tu ainda quer?
Um nome novo.
Tu ainda quer?
Lógico, eu gosto pra caralho.
Ah, então tá bom. Boa sorte.
Apesar de não ter jogado o 1 e o 2, mas eu joguei o Sekiro, joguei o 2, tá ligado?
Tá bom. Então vamos lá, pra gente nos encaminharmos pro encerramento, né? Vamos lá. Life is Strange, True Colors recebe um vídeo focado no poder da Alex. De Alex. Alex deve ser o novo protagonista, Alex Chan, é o protagonista de Life is Strange, True Colors. E o trailer foi destaque, recebeu, né, um novo trailer sendo destaque aí na Gamescom. Então Life is Strange, True Colors é um novo jogo da série Life is Strange, onde nós temos adolescentes com poderes bizarros, né? Enfrentando problemas de adolescência. Mas bem interessante. Eu gostei bastante. Eu lembro que joguei Life is Strange 1, o primeiro.
Eu joguei um, mas não joguei tudo. Acho que eu joguei até o quarto episódio só. E aí, por algum motivo, eu parei. Deve ter sido algum outro jogo. Não sei porquê, mas... Eu sei que é bom. Não tô falando que é ruim. Aqui eu parei porque tinha algo na minha visão melhor que eu tive que parar e não voltei. Tá? Mas...
Eu joguei e gostei bastante e do primeiro, mas o segundo eu acabei nem dando chance, então não joguei. Né? Mas o primeiro é bem legal. Fiquei interessado nesse True Colors aqui, parece interessante, parece legal. Eu acho que ainda não temos data de lançamento, então fica aí a dica, tem um novo trailer pra você olhar e ver se você tá interessado ou não neste novo Life is Strange. E pra encerrar a última notícia da noite, Almir, temos aí uma notícia da Ubisoft, que não pode faltar, né? Não pode faltar notícia da Ubisoft. Ubisoft anuncia novos planos para um parque temático de Assassin's Creed. Já imaginou, Miro, uma arena de parkour inspirada em Assassin's Creed?
Show, né, mano?
Que show, hein? Então a Ubisoft, que é conhecida aí por jogos gigantescos como Far Cry, Assassin's Creed, inclusive, ó, Far Cry 6, hein, Ubisoft? Ó, manda pra nós. Tinha desistido dos planos originais de criar um parque temático lá em 2015, mas voltou a considerar essa ideia. Então, na quarta-feira passada, dia 25 de agosto, a empresa sediada em Paris anunciou uma parceria com Storyline Studios para a criação de um projeto que seria um parque temático da Ubisoft em escala feia. Então, imagina um lugar onde você vai poder fazer parkour, saltar, pular, matar pessoas. Não, essa parte também não. Mas, enfim... O conceito é bem interessante, eu acho que é bem legal, pode seguir na mesma ideia de parques temáticos que a gente vê de, sei lá, de Harry Potter, de Star Wars, da Disney, enfim. Tem vários parques temáticos que a gente vê lá nos Estados Unidos, né, Almir? Tem aquelas cidades lá que estão cheias de parques, tem 20 parques temáticos, sei lá. Então, por que não fazer parques temáticos de videogame, né? A própria Nintendo tava querendo criar o parque temático do Mario, né?
Já tem, já existe.
Então por que não, né? Eu acho que seria bem legal um parque temático de Assassin's Creed pra você poder fazer parkour.
É porque, assim, Assassin's Creed é uma franquia que, apesar de muitos não gostarem, mas tem muito mais que gosta, né? Tipo, Então, imagina quantos fãs no Templo do Mundo que viajaria pra lá só pra ir no parque, entendeu? Então, seria bem bacana.
Sim, sim, sim. Não, eu acho que vai ser bem. Acho que vai ser bem interessante, ao menos. E.
Vamos, Anderson.
Não, mas então.
Vamos estar gerindo.
Sabe por que eu botei essa notícia aqui, Almeida? Porque essa notícia me cheira muito, Almeida. Ao começo daquilo que pode ser a saga do nosso RPG, né, Almeida? Imagina, pra quem não ouviu o nosso RPG, em breve nós estaremos lançando novamente o primeiro episódio de RPG que a gente fez de Assassin's Creed num formato de episódios menores. Pra você que ficou com preguiça de ouvir as 3 horas de programa do primeiro episódio, a gente vai fatiar esse episódio e lançar em formato, como se fosse uma série mesmo, em formato menor. E já terminamos as gravações do segundo episódio, né? Então nós temos a segunda temporada, digamos assim. E curiosamente, né, pra quem não ouviu, esse RPG se passa dentro do ônibus. Como se fosse um ônibus que existe, né? Imagina, Mir, se a Ubisoft não coloca um ônibus nesse parque aí.
Já pensou? Ah. Já pensou se fosse tipo o... Como é que é o nome daquele seriado lá que os caras entram no parque lá, de verdade?
Ah, Westworld.
Westworld, já pensou, cara? Que loucura.
Rapaz, seria doido, né?
Né? Que doido, velho.
É, mas nossa tecnologia não tá lá ainda, né, Almir? Não chegamos lá ainda.
Ah, tá muito longe isso aí, mas é bacana. Mas já pensou se você entrar num mundão assim e viver como se fosse? Ia ser foda.
É, ia ser, né? Mas, Almir, não te desanima que pode ser que um dia aconteça, né? Provavelmente não vai acontecer, sim. Mas quem sabe?
Sim. Posso estar morto, mas quem sabe? Mas
quem sabe? Enfim, Almir, com essa notícia a gente encerra este episódio do PS News. Muito obrigado por mais um episódio comigo, Almir.
É nóis, mano. Sempre tá aqui. É uma satisfação gravar contigo.
Muito obrigado, meu querido. E nos encontramos daqui 2 semaninhas. Beleza? Combinado?
Combinado.
Fechado. Combinado. Um forte abraço e até a próxima.
Até falou. A próxima. Logo mais Valhalla aí, velho. Vai ter.
Será que vai?
Vai ter.
Agora vai ter que... Aguarde conflito.